Meu presidente, senador Dário, eu nada melhor do que você terminar uma semana, quero aqui cumprimentar os ouvintes do Rádio Senado, da TV Senado, telespectadores da TV Senado, e senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, eu estava sentado ali imaginando, uma quinta-feira vai vir agora um feriado mais longo, e ter aqui hoje nessa casa senadores do nível de Vossa Excelência, do senador Raimundo Lira, senador José Medeiros, Lindenberg, tantos outros que aqui já tiveram hoje, mas que agora, nessa minha fala, eu fico feliz porque Vossa Excelência, como eu, embora Vossa Excelência tenha sido prefeito por várias vezes de um estado que é referência do Brasil em todos os sentidos, que é Santa Catarina, E Vossa Excelência tem dado a essa casa, como eu falei agora do senador Raimundo Lira, um equilíbrio, uma serenidade, e mais importante, que nesse momento que os políticos estão em baixa, sem credibilidade, sem honrar a sua fala, os seus procedimentos, muitos deles só fazem mentir para o povo e roubar a população, e ao pouco que eu conheci Vossa Excelência é um homem que tem dado aqui nessa casa, conquistado confiança, sobretudo por ser um homem de honrar a sua fala, os seus compromissos. É um cara, uma pessoa muito querida, e sem nenhuma dúvida, não podia esperar muita diferente de um homem que vem de um estado que tantos grandes políticos têm encaminhado a essa casa. Ficaria orgulhoso de ter Vossa Excelência. Fico orgulhoso de ser parceiro de Vossa Excelência aqui nessa casa, ser senador, junto com Vossa Excelência, que a gente naturalmente vai aprendendo. Mas hoje, senhor presidente, eu venho a essa tribuna, de certa forma, com o coração partido. Hoje a imprensa roraimense do meu estado anuncia que a partir de domingo a energia elétrica em Boa Vista, capital de Roraima, estará 31,70% mais cara, de acordo com o reajuste anual concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Para os consumidores residenciais, o aumento percebido será de até 40,33%, enquanto que para os consumidores com fornecimento em média e alta tensão, o reajuste será de 43,65%. Dos 41,52%, médio de reajuste a ser percebido pelo consumidor, cabe à Eletrobras distribuidora Roraima a parcela de 7,97% para cobrir seus custos com a distribuição e remunerar todos os investimentos realizados pela concessionária entre novembro de 2015 e outubro de 2016. O restante do aumento é destinado para a compra de energia, transmissão, encargos e tributos. Portanto, senhores e senhoras senadores e meu presidente, Roraima é o único estado brasileiro que não é interligado ao sistema nacional. Dependemos da energia elétrica que vem da Venezuela e que vem sofrendo apagões frequentemente. Tem dia que chega a ter 3, 4 ou 5 apagões. Além de ser um absurdo deixar um estado da federação dependente de importação de algo tão fundamental como a energia elétrica, temos ainda que conviver com o resultado do desmando de mais de 20 anos de governos corruptos que nunca moveram um dedo sequer para poupar Roraima do apagão. Exceto aqui, para fazer uma justiça, o governo que hoje ainda tem essa energia em Roraima, a vez da Venezuela, foi uma ação do ex-governador Neudo Ribeiro Campos. Pelo contrário, muitos outros governantes moveram as mãos para saquear os cofres do povo roraimense, como aconteceu nos últimos 6 anos. Só falasse enganação e mentira e corrupção. E o meu povo, em sua santa inocência, ocupado em defender o pão de cada dia, não via que o Estado era roubado dia após dia, ano após ano. Hoje temos Roraima vergonhosamente abastecida por usinas termoelétricas, a energia mais cara e mais poluidora que existe no mundo. Para quem não é da região norte e não tem intimidade com que seja uma usina termoelétrica, eu gostaria de dar uma breve explicação. Energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustível líquido, sólido ou gasoso. Os principais combustíveis da termoelétrica são o carvão mineral, a nafta, o petróleo e o gás natural. Na maioria dos casos, a fonte de energia utilizada pela termoelétrica são renováveis, sendo a maioria de origem fóssil. Por isso, emitem grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. Esses poluentes são responsáveis pela geração de efeito estufa e do aumento de aquecimento global. Portanto, esse tipo de energia é altamente prejudicial ao meio ambiente. Outra consideração importante é sobre o elevado consumo de água despendido pelas termoelétricas, o que gera severas críticas a essa forma de produção de energia. A água é utilizada tanto para a produção de calor quanto para alimentar o sistema de refrigeração de turbinas, de modo que a escassez de água pode tornar-se também um problema energético. Existe em nosso país cerca de 50 usinas termoelétricas, espalhada por vários estados. Todas estas usinas em funcionamento podem gerar cerca de 15 mil megawatts de energia, correspondendo a 7,5% de participação do sistema elétrico nacional. Essa situação poderia ser diferente se o relator do orçamento do ano passado, senador Romero Jucá, não tivesse triplicado o dinheiro do fundo partidário, passando de 289 milhões para 867 milhões. Tirou o dinheiro que subsidiava a energia das termoelétricas para abastecer partido para fazer propaganda partidária. Quem mais precisa de dinheiro? O povo de Roraima ou os partidos políticos para fazer propaganda eleitoral? Fica a pergunta. Ora, quem me conhece sabe que político não precisa de muito dinheiro. Quem me conhece sabe que fiz campanha falando das minhas ideias nas feiras, nas filas dos pontos de ônibus, conversando com o povo, olhando nos olhos dos meus eleitores. Não precisei de muito dinheiro, graças a Deus, porque eu não compro a consciência, eu vendo ideia e compro a causa dos povos humildes e carentes, principalmente, e roubado do meu Estado. Senhoras e senhores senadores, desculpe-me por trazer um assunto tão regional, tão distante das suas realidades, mas fui eleito para defender o meu Estado dos corruptos e lutar para tirar Roraima do atraso econômico e social e dar qualidade de vida para um povo que vive massacrado, sobretudo, pela corrupção e pela impunidade. A situação energética não seria tão grave se esses mesmos políticos corruptos do meu Estado tivessem empenhado em fazer a interligação do Leão de Tucuruí, que nos interligará ao sistema elétrico nacional. Esta obra está atrasada há 4 anos. Embora o IBAMA tenha realizado o estudo de impacto ambiental, a FUNAI ainda não se pronunciou sobre a auditiva do povo Oimirim Atruari, já que parte do Leão passa em suas terras. Como nunca houve interesses das oligarquias políticas da região, nem do gestor remunerado pelo programa, senhor Porfírio Carvalho só faz dificultar a execução da obra perante os indígenas. Por enfrentar tantas dificuldades, o consórcio Transnorte, que tenta executar a obra há 3 anos, pediu junto à ANEEL o distrato da concessão. Mais atrasos. Agora, vamos começar novo processo, nova luta, para levarmos, acreditem, energia elétrica a um Estado da Federação Brasileira. Só para lembrar, este ano,
o senador Romero Jucá articulou autorização para funcionamento de 3 usinas termoelétricas em Roraima. Assim ele fala nos jornais. Em vez de auxiliar seu comando no avanço da linha de transmissão, que fica só na falácia. Com qual interesse será? Com o lucro garantido, apesar da poluição provocada e da dependência do Estado, é de se esperar que os políticos corruptos de Roraima nunca se esforçarão para melhorar a situação do meu Estado. Finalizo observando que os corruptos de Roraima deixarão um legado extremamente caro e altamente prejudicial ao nosso meio ambiente. Eu luto pelo respeito aos direitos dos povos indígenas e pela independência energética de Roraima. De minha parte, proponho esforço coletivo para que a FUNAI, a Eletronorte, a ANEEL façam seu trabalho e não deixem o Estado de Roraima na escuridão. Esse é meu desabafo. Meu muito obrigado.
Senador Teumário, preliminarmente quero agradecer as palavras generosas de Vossa Excelência. Acho que é fruto do nosso, da nossa amizade, do nosso relacionamento aqui, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e dos nossos ideais, que não são outros senão bem representar os nossos estados. E Vossa Excelência tem feito isso de forma diferenciada. Eu, a cada dia que passa, mais me impressiono com seu desempenho. E hoje percebo que o povo de Roraima estava certíssimo ao elegê-lo senador da República, porque Vossa Excelência tem se transformado aqui no maior defensor do seu estado. Portanto, quero lhe parabenizar, desejar agora um feriadão para o senhor recompor as suas energias e as suas ideias, e que venha na próxima semana não tão atuante como Vossa Excelência foi essa semana, porque só ontem eu percebi o senhor discutindo um projeto no mínimo 5 vezes. E foi realmente uma discussão muito proveitosa que, no final, Vossa Excelência perdeu. Mas a democracia é assim. Então, mas de qualquer sorte, a minha alegria de poder compartilhar com Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Meus parabéns.
Senador Dário, quando eu fui um dos fundadores do controle externo do Tribunal de Contas do meu Estado. E eu fui saí lá de Roraima, fui lá em Santa Catarina buscar os melhores modelos de um tribunal moderno, com checklist, atuante. Isso há mais de... Eu sou velhinho, hein? Há mais de 20 anos atrás.
Não parece.
Há mais de 20 anos atrás. E, sem nenhuma dúvida, nós fizemos ali um belíssimo trabalho. Tentei implantar o Tribunal de Contas no meu Estado como um tribunal modelo. Eu sempre luto nesse sentido. Eu sempre tenho dito aqui que no dia... Já vou passar para o meu companheiro, senador Cassol ali, que trouxe um tema fantástico hoje para essa casa, fantástico. Eu espero que ele fale desse tema hoje. Foi um tema de emoção, que é esse remédio do câncer aí que não estão autorizando. Uma luz que surgiu aí. Então, e como a maioria das pessoas humildes não acessa, às vezes, um remédio tão barato, a gente vê aí, às vezes, as injustiças. E é nesse sentido. Então, quando Vossa Excelência diz assim, senador Teumário, Vossa Excelência lutou muito, porque foi com esse propósito. O mínimo que eu tenho que fazer é lutar pelo aquilo que eu acho que é importante, principalmente para a maioria. E quando Vossa Excelência disse assim, a sua luta não deu resultado positivo, eu só lamento pelo risco que nós podemos colocar as classes sociais quando tiver lá a luta pelas suas causas. Mas de mim não faltou o grito de alerta. Meu muito obrigado.
Mais uma vez.
Senador Cassol, vou ouvir o senador Cassol. Senador Cassol, preciso ouvi-lo.
Obrigado,
feliz. Senador. Ele veio ali empolgado hoje. Você já tem visto a minha comissão. Eu falei, as pessoas me falaram. E eu queria fazer essa audiência, mas ele é ligeiro demais. Ele é muito ligeiro. Com a palavra, senador.
Obrigado. Eu só queria ser solidário a Vossa Excelência. Eu estive na década de 70, 79, 78, no seu estado. Eu puxei madeira lá, que máquina na época que existia as madeireiras, e eu não consigo entender. Nós, o nosso país, do tamanho que é, quando o governo federal quer fazer uma rodovia, ele passa por meio de propriedades particulares e faz a rodovia. Quando o governo federal quer fazer uma usina, ou quer fazer um empreendimento, ou quer fazer uma linha de transmissão, ele passa por cima das propriedades de todo mundo e faz. Agora, eu não consigo entender o seu Estado ficar isolado de energia, ficar dependendo das migalhas da Venezuela, da energia de lá, daquele governo descontrolado da Venezuela, e, ao mesmo tempo, por burocracia, não se tem as licenças para poder fazer a linha de transmissão e a empresa está suspendendo o contrato, o leilão que ela adquiriu. Isso é um absurdo. Está na hora da presidente Dilma enquadrar, está na hora da presidente Dilma enquadrar mesmo. Sei que a situação não está fácil, sei que ela tem passado momentos difíceis, mas não tem jeito, tem que enquadrar o seu governo. Porque a FUNAI pertence para quem? Para o governo federal. O IBAMA pertence para quem? Para o governo federal. O Ministério do Meio Ambiente pertence para quem? Para o governo federal. O DINIT pertence para quem? Para o governo federal. Gente, pelo amor de Deus, não dá para entender. No mesmo governo federal, nós ter 4, 5 entendimentos diferentes. Podemos até divergir em alguma coisa, mas contra o progresso não dá. Por que que não dá? Uma rodovia, mesmo a 101, ou a 116, tantas outras rodovias, precisa duplicar, precisa passar aí, por mais dificuldade que tenha. Nós, seres humanos, hoje já somos passivos de fazer a preservação e, ao mesmo tempo, a integração e o desenvolvimento e o progresso. Então, portanto, sou solidário ao senhor, não é admissível. Aquela estrada já existe, as áreas indígenas já existem, é só fazer a linha nas laterais, não atrapalha nada, não prejudica, e o povo de Roraima fica no escuro, porque, infelizmente, é igual a 319, fica um se jogando pedra no pé do outro. Infelizmente, eu vejo num momento difícil, mas com certeza, se a presidente Dilma começar a enquadrar esses ministros dela, esses diretores, esses presidentes aí, com certeza a coisa vai começar a funcionar diferente. Então, por isso que eu torço que ela saia logo desse fogo cruzado e bota todo esse pessoal no toco aí e conserta esse país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu incorporo o discurso de Vossa Excelência porque conhece empiricamente. Veja o senador Cassol chegou a ser motorista, dirigindo naquela região. Isso, olha, isso faz tempo, eu não vou falar por causa das nossas idades, mas enquanto ele vem à tribuna, e eu quero aqui falar de um assunto, presidente Dário, de Santa Catarina, desse estado fantástico brasileiro. Ontem se comemorou o dia do servidor, né? Servidor público, e o Senado vai fazer isso amanhã. Eu quero, em nome de todos os servidores aqui do Senado Federal, parabenizar todos os servidores, público dos estados, do município, do executivo, em todos os legislativos. E, sem nenhuma dúvida, essa casa tem um dos melhores quadros de servidores públicos do Brasil. Hoje o Senado ele tem muita transparência nas suas ações. Mais do que a transparência, ele tem eficiência. É impressionante e gratificante trabalhar nessa casa. Eu tenho um senador amigo meu que ele dizia, tem hora que eu quero voltar, eu quero ser prefeito, quero ser governador do meu estado. Porque quando ele fica agoniado, quando a máquina... Os políticos aqui ficam numa discussão, os senadores não deixam a coisa andar. Mas esse mesmo senador, que é amigo meu, muito, eu não vou declinar o nome dele, ele diz assim, mas vale a pena os servidores terem nessa casa. A competência, a dedicação, o profissionalismo, a responsabilidade. Eu quero aqui tirar o meu chapéu, quero parabenizar os servidores do Senado brasileiro, federal brasileiro. A todos os servidores, eu quero desejar muita paz, muita sabiência, muita paciência, que tem senadores aqui, tem políticos aqui, que é preciso ter muita paciência, porque pensa como tem dificuldade. Eu tenho tanta dificuldade de aprender, e eles me ensinam, e eu estou aprendendo. Muito obrigado, um abraço a todos os servidores do Senado brasileiro.